a todas as capitais do distrito e, portanto, vamos continuar a exigir do Governo que cumpra aquilo que está no programa do Governo. Relativamente ao plano ferroviário, como sabe, durante o Orçamento de Estado para 2021, os Verdes fizeram aprovar uma proposta que obrigava o Governo a apresentar o plano ferroviário até, creio que dentro do primeiro trimestre, portanto nós vamos aguardar. O que queremos é que esse seja um plano também amplamente participado. Senhora Deputada Viviana Cunha, nós estamos perfeitamente de acordo naquilo que se refere à linha do Alentejo. De facto, de Beja para baixo, o Governo não tem nada previsto, o que é, a todos os títulos, absolutamente inaceitável. Por fim, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, de facto eu tenho que me redimir, eu esqueci-me de dizer que durante o governo do PSD houve de facto uma troika, mas também me esqueci de dizer que esse governo, não sei se por causa da troika, se por outros motivos, que pretendeu... Não vi lá nada sobre a EMF, não vi lá nada sobre os esforços para vender a EMF, que só não a venderam porque não conseguiram. E tanto não estava lá porque acabaram por não a vender. Senhor Deputado, o Governo PSD, eu vou repetir, o Governo PSD-CDS tentou vender a EMF e só não a vendeu porque não conseguiu vender. E se a vendesse, teria sido um crime, como foi, aliás, o crime que representou a venda por parte do Governo PSD-CDS da CP Cargo. E, portanto, Sr. Deputado, eu esqueci-me de falar da troika, mas também me esqueci de referir estes dados. Sr. Deputado, já agora, quanto às responsabilidades dos Verdes em relação aos orçamentos que temos viabilizado, tenho que lhe dizer o seguinte: em nenhum desses orçamentos havia uma única linha para encerrar. Eu não sei quantos orçamentos o Sr. Deputado aprovou que previam o encerramento de linhas. Mas já agora deixe-me dizer, também somos responsáveis por orçamentos que representam o maior investimento na ferrovia em décadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo dos últimos meses o país percebeu a importância de um Estado social forte e robusto. O combate à pandemia tem sido possível porque agimos como comunidade e como uma sociedade em que os problemas de uns são os problemas de todos, não como indivíduos isolados e desligados entre si, e é por isso que os socialistas acreditam firmemente no valor da solidariedade como condição fundamental da liberdade individual. Ela só existe como Estado social e o Estado social mostrou a sua enorme força nas dificuldades que enfrentamos. Tem sido assim em muitas áreas. Tem sido assim com o Serviço Nacional de Saúde, criação de António Arnaud e bem maior da democracia portuguesa. Estado social, solidariedade, é precisarmos de um médico e pedirem-nos o cartão de cidadão e não o cartão de crédito. Liberdade na saúde é sermos igualmente ricos. Liberdade na saúde é sermos igualmente ricos ou pobres, não fazendo contas à vida para protegermos a nossa vida e todas as vidas. Tem sido assim com a escola pública. O grande elevador social da democracia portuguesa, depois de décadas em que a ditadura viciou a estratificação social e reproduziu uma elite de privilegiados num povo empobrecido e analfabeto. A escola pública, onde somos todos iguais nas nossas diferenças, é a força motriz da nossa democracia que se constrói diariamente nas salas de aula deste país. E tem sido assim, sobretudo, com a segurança social. O nome diz tudo, segurança social. Agirmos em conjunto e em muitas áreas, da infância à velhice, da parentalidade ao desemprego, da inclusão aos rendimentos, criando uma rede interdependente, redistributiva e justa para todos os portugueses. Este é um modelo social e humanista sempre inacabado, que só pode ser substituído por modelos de insegurança social, onde o elogio do individualismo nada mais é do que a lei do mais forte ou a lei dos mais ricos. A segurança social é a coluna do Estado social e é um cinto de segurança da nossa democracia, porque não há liberdade na pobreza, e cidadãos no desespero e na miséria são o fermento de soluções políticas radicais que exploram o medo, a desesperança e as divisões. A Segurança Social mostrou a sua força durante a pandemia, mas pré-existe a pandemia e temos de a defender para os tempos que virão. Afastamos-nos, por isso, daqueles que usam da mentira e da demagogia para destruir esse sistema solidário. E contestamos também aqueles que, quando são governo, apenas sabem cortar, limitar e mercantilizar. Nunca a Segurança Social teve avanços depois de uma governação de direita, mas é difícil encontrar um governo socialista que não tenha dado novos passos para a tornar mais ampla e mais inclusiva. As novas políticas sociais, ao longo das últimas décadas, tiveram sempre a marca do Partido Socialista e nós temos muito orgulho nisso. Recordo aqui hoje o rendimento mínimo garantido, hoje rendimento social de inserção. Uma política que ainda hoje só é incompreendida por aqueles que culpam os mais pobres pela sua própria pobreza. Importa lembrá-la porque esta medida tão emblemática celebra 25 anos. Foi criada a 10 de janeiro de 1996 por iniciativa do nosso atual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, à data Ministro da Solidariedade e Segurança Social, e é hoje uma das mais importantes medidas de combate à pobreza e à exclusão, sem esquecer a inserção profissional e social dos beneficiários. Aqueles que a criticam e tentaram descaracterizar nunca acabaram com esta medida por uma razão, porque ela funciona. O RSI não é uma esmola nem cria subsídio ao dependentes. O RSI abrangeu 267 mil beneficiários no ano pré-pandemia, 34% eram crianças, jovens e idosos e menos de 6% eram beneficiários da comunidade cigana. Esses que os extremistas querem hoje transformar num alvo de raiva social, mas que nós combatemos olhos nos olhos, com verdade, com valores e princípios, especialmente quando mandam os outros trabalhar e deixam a sua cadeira vazia nesta Assembleia da República. Esta medida permitiu combater a pobreza infantil, reduzindo-a desde logo desde 2015 em 4 pontos percentuais, mas também reduziu a pobreza nas famílias numerosas, que muitas vezes à direita são tão faladas, em 12,5 pontos percentuais. O RSI é a mais importante medida do nosso sistema social, mas há mais, como o caso do Complemento Solidário para Idosos, que foi lançado em 2005, ou da Prestação Social para a Inclusão, criada em 2017, sempre com a marca do Partido Socialista. Hoje em Portugal, cerca de 17,3% da população vive ainda em condições de pobreza, mas se não fossem as transferências sociais, esse valor seria de 45% e ao longo da última legislatura conseguimos finalmente colocar a taxa de risco de pobreza abaixo da média europeia. Os portugueses que beneficiam destas e outras medidas não escolheram a sua vulnerabilidade e por isso nós não desistimos deles. E ao longo do último ano, com a pandemia, nós percebemos que ninguém é imune a vulnerabilidades. Ninguém está imune a crises, ninguém está imune a fragilidades e por isso nós temos que nos proteger uns aos outros. E também aí no combate à pandemia, a segurança social foi e é essencial. Tivemos um Estado forte no combate à crise sanitária e um Estado forte na proteção dos rendimentos para evitar a crise social, com centenas de medidas que deram uma resposta firme e rápida a trabalhadores, a famílias e a empresas. Vamos continuar este caminho em 2021, desde logo com o layoff paga 100%. O orçamento da Segurança Social para este ano tem um reforço de 2 mil milhões face ao orçamento de 2020, mas face ao orçamento de 2015 a dotação cresceu 5,2 mil milhões de euros, o que demonstra bem o reforço das políticas sociais com a nossa governação e sempre, sempre melhorando as contas e a sustentabilidade da Segurança Social para que ela responda ao presente sem abdicar do futuro. E este modelo social que temos construído é aquele em que acreditamos, convencendo até aqueles mais liberais que falavam de gorduras, pediam cortes e agora querem mais despesa e mais investimento para que seja visível a mão do Estado que nos ajuda a sair da crise. É por isso que nós vamos continuar este caminho. Nós vamos continuar com este caminho com a convicção de que depois de cada um contribuir de acordo com as suas possibilidades, ninguém deve ficar abaixo das suas necessidades. Uma ideia que nos queriam fazer crer que estava em desuso, para afinal concluirmos que nunca precisamos dela tão forte como hoje.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Concluo, Sra. Presidente, dizendo que daqui, opondo-nos àqueles que querem diminuir o Estado Social, mas também desconfiados daqueles que encontraram nele uma paixão rápida e transitória, cá estaremos para defender a Segurança Social como a espinha dorsal de uma sociedade inclusiva, coesa e solidária. Hoje e sempre. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. O Muito bem, deseja responder em dois grupos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Germana Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, as prestações sociais, designadamente o rendimento social de inserção, são um instrumento fundamental no combate à pobreza, desde que bem aplicadas e ajustadas à realidade. Os efeitos nefastos desta pandemia, como a diminuição de recursos, o desemprego e o crescimento da pobreza, têm sido mitigados por algumas medidas de apoio social. Mas o verdadeiro combate às desigualdades sociais faz-se com algo que é fundamental: a confiança no Estado Social, através de medidas claras e de rigor nas decisões tomadas, porque é de salvar vidas e famílias de que estamos a falar, Sr. Deputado. Mas o Governo tem sido pródigo em minar essa confiança, com o desnorte nas medidas que constantemente mudam de forma, como aconteceu com o layoff simplificado com inúmeras versões, com a burocracia insuportável para quem já está numa situação de enorme fragilidade, com as dívidas fantasma que impedem os beneficiários de aceder aos apoios que dizem estar disponíveis, ou com os apoios previstos pelo orçamento suplementar e que não são pagos. Muito bem. Com o não cumprimento da promessa de elevar o valor do complemento social para idosos ao do limiar de pobreza. Com pessoas que trabalharam uma vida inteira e que esperam e desesperam pelo processamento da sua pensão, sobrevivendo com a ajuda de familiares. Ou com as estratégias nacionais, como a de combate à pobreza, que passou do programa do Governo para um anúncio no Twitter do Sr. Primeiro-Ministro, prometendo uma estratégia de combate à pobreza até 15 de dezembro e da qual até agora nada sabemos. É a propaganda e a fotografia repetida à exaustão, num tempo que deveria ser de sobriedade e de respeito por quem sofre diariamente na pele este flagelo e sucumbe à pandemia. Por isso o que lhe pergunto é se considera ou não que estas políticas de Governo, que se limitam a correr atrás do prejuízo, conduzirão ao agravamento das desigualdades sociais e a engrossarão a fila
conclua,
dos que vão
deputada.
Ficando para trás.
Muito bem. Obrigada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar, evidentemente, o Grupo Parlamentar do PS e o Sr. Deputado pelo tema que nos trouxeram aqui hoje. A debater, de facto, as formas de combater as desigualdades é da maior relevância, para mais num país que se viu agora atingido por esta crise económica decorrente de uma crise sanitária. Recordamos que mais de 17% da população estava em situação de pobreza e mais de 30% da população em privação material antes desta crise. Mesmo os dados recentes que o INE nos veio trazer sobre o retrato social do nosso país estão agora, infelizmente, desatualizados face a este turbilhão que nos atingiu a todos. E se isto tinha, de facto, aqui consequências do ponto de vista dos contextos de aprendizagem, do fecho de escola, no acesso, por exemplo, à alimentação também neste contexto e com a questão do impacto social, também nos serviços essenciais como a nutrição e apoio psicossocial, inclusivamente ao nível da quebra de rendimentos e da avaria do elevador social. Não menos importante é, de facto, perceber que neste tempo em que tivemos os apoios sociais previstos por parte do Governo, houve falhas, efetivamente, que têm impedido a que se consiga, de alguma forma, mitigar os efeitos que podem acontecer desta crise. Há aqui dois aspectos em particular que gostaríamos de questionar. Por um lado, Sr. Deputado, tem a ver com o acesso das pessoas com deficiência, pois que bem sabemos que esta crise vai gerar, infelizmente, muito desemprego e muitas desigualdades. Existem franjas, tem toda a razão, Sra. Deputada, está a gerar muito desemprego e efetivamente muitas desigualdades. Existem franjas da população que têm uma taxa acrescida não só de pobreza como de vulnerabilidade, como é o caso das pessoas com deficiência, que têm uma taxa de risco, Sr. Deputado, de 32%. O PAN tem defendido que não só devíamos conseguir subir o valor mínimo do subsídio de desemprego para acima do limiar de pobreza, como o mesmo deveria acontecer com a prestação social para a inclusão. E gostaríamos de saber se poderíamos contar ou não com o Sr. Deputado e com o Grupo Parlamentar do PS para acompanhar esta medida, ou se aqui trazida, por exemplo, à Assembleia, se é mais uma vez para rejeitar, como tanto acontece com outras tantas medidas. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que os jovens são a camada da população onde os níveis de desemprego são maiores e que isto se deve também ao incentivo pelos estágios profissionais, à existência de regras laborais que promovem a precariedade e que não podemos continuar a ter